Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagine que viu o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais. Veja como se fosse a primeira vez.
Café da manhã, da RFM.
Doutore! Cara podre! Aqui cara podre! É muita carga no momento! Cara podre!
Café da manhã da RFM, Daniel Fontoura, hoje com o Rodrigo Gomes e com o António Félix Acosta. Já tiveste tempo de pensar noutra asilice qualquer que tenhas feito? Ficou prometido. Só que tu és um expert a conduzir.
Esta aqui é a porreira, por acaso. Estava quando comecei a correr, quando ia para a Inglaterra correr, ainda vou às vezes, mas lá guia-se o outro lado da estrada. E o volante é do outro lado, a maneta é tudo do outro lado. E tudo ok, na faixa certa, pá, e passo por cima, medi mal as medidas do carro. Passo por cima de um passeio, tipo a entrar numa autoestrada. Parecia que estava numa pista, o carro levantou assim, duas rodas, pá, ia com um amigo ao lado e ele ainda hoje em dia não me deixa esquecer desse momento.
Ou seja, ele gravou essa azelice na cabeça dele e atira-te isso à cara, volta e meia.
Sempre, não há hipótese. Eu ganho uma corrida, pá, nunca te esqueças daquele passeio.
Acabei
de ser campeão do mundo. Pá, eu não me esqueço do passeio que eu tenho.
Em Londres às vezes assusta, tu olhas para um carro de repente e parece que não vai ninguém a conduzir.
Pois é, exato. Porque
tu olhas sempre para aquele lado do condutor e é sempre espetacular. Por acaso, e uma vez espetando em Bali também ao contrário, e estava de moto e estava a sair de um sítio, não é? de um café, e tinha que entrar na estrada para o outro lado e estava todo baralhado e aquilo atrapalha
também
um bocadinho.
Aquilo é índios e cowboys, vale tudo.
É um bocadinho. Vale,
eu fiquei logo com medo quando Daniel disse que eu ia de moto. E eu fiquei logo com medo.
E assim, tirando os fones e este embora. Claro.
Para, de nós dois, quem é que já teve um acidente de moto?
Epá, não vamos por aí.
Ah! E nem sequer foi ao meu casamento depois por causa disso.
Eu estou como o Félix da Costa, eu tive um acidente, mas a culpa foi do outro.
Pá, sabes que nós como pilotos temos um livro de desculpas, muitas, claro. Se quiseres depois empresto.
Pois é.
A culpa nunca é nossa.
Claro, e às vezes o Rodrigo precisa também, é um grande campeão, mas pronto, agora vai dar desculpas como um campeão. Já temos na casa António Félix da Costa, barulho! António Félix Acosta, será que ele está preparado para jogar um grande cara podre? Vai acontecer.
Começamos já.
Quais são as regras?
Vamos já. Então é muito simples. Nós fazemos perguntas à cara podre e tu respondes à cara podre.
Ah, bora.
É tão simples
vale
quanto
tudo.
Isso. Vale tudo. Está a valer tudo.
Começamos já à cara podre?
Isto é sempre a funda.
Vocês é, nós é assim. Nós não paramos. Olha, estávamos a falar de elétricos.
Bora, bora.
O que é que te descarrega a bateria? Qual é a coisa que te tira do sério?
Posso? Então bora lá. Trânsito. Pá, eu planeio a minha vida a evitar trânsito. Por isso, pá, eu já vos chamei nomes a todos e não sei o quê, porque vim para
hoje
aqui.
Hoje apanhaste trânsito logo de manhã?
Imagina, eu não apanho voos às 10 da manhã, porque quer dizer que tenho que estar no aeroporto às 9, ou seja, sair de casa, tipo, pá, não apanho voos. Ou apanho ao meio-dia ou às 6 da manhã, mas não 9, okay. 10 da manhã, não apanho voos.
E diz, siga-me para mais dicas de vida.
E depois imagina, eu apanho 130 voos por ano. Aeroportos, estás a ver? Tipo, trânsito, mas humano. A malta não tem culpa nenhuma, eles vão de férias, se calhar apanham os 2, 3, 4 voos que é normal apanharem por ano. Epá, e sabes aquelas passadeiras rolantes, não se encostam à direita, e eu vou na minha pressa, no meu ritmo. Epá, enfim, então trânsito ou humano ou de carros, ou seja que tipo de trânsito for, para mim é o pior que há.
Gostas da via desimpedida?
É. Exato, sempre viver, sempre a andar.
Qual muito foi bem. A última vez que te picaste na estrada com alguém?
É pá, agora de manhã, ok, não estou a brincar. Não.
Se com o trânsito parado
não,
nem
como disse há bocadinho, quando era puto era mais. Hoje em dia eu não me chatei. Imagina, eu sempre estou num carro. Ontem fiz uma corrida de 6 horas. Eu guiei 1 hora e meia no início e 1 hora e meia no fim. E eu, aquilo é tão. Pá, pico-me com toda a gente, não é? Que tem que ser. Eu na estrada, eu para mim, estrada é tipo férias de guiar. Eu se puderem ir a guiar, melhor, porque eu mesmo não quero chatices.
Eu nunca. Explica-me como é que isso funciona. Como é que funcionava quando tu eras jovem, não é agora? Agora és uma pessoa mais madura na estrada, mas como é que isso funciona? Como é que o picanço, porque eu não faço ideia, como é que o picanço começa? Tu vais na estrada, olhas para o lado, piscas o olho, como é que é? Carregas no acelerador e a pessoa do lado sente-se provocada?
Vocês vão me enterrar, mas bora lá. Pá, eu há muitos chicos espertos.
Ok.
Há muitos. E nós, eu próprio já fui um deles e.
Temos aqui pessoas que disseram.
Mas há mesmo. Não e a malta é má, tipo, e não deixa entrar e não sei o quê. E eu, às vezes, eu, se tenho que ir para, para norte, vou para sul atrás de alguém só para castigar esta pessoa e obriga a ir a 40 a hora quando a autoestrada está na boa para ir a 120. Mas, já saí do meu caminho para, para obrigar alguém a ir a 40 a hora.
Isso já lá vai.
Já lá vai, já não faço isto.
Não
aconselho ninguém a fazer.
Sabes que às vezes.
Temos que ser melhores, pá. Temos que ser mais.
Boas pessoas. Mais... Não, mas sabes que às vezes isso acontece quando são estradas nacionais ou estradas mais pequeninas e apanhas aquela pessoa que vai a cumprir a sua velocidade, que vai a fazer os.
Mas tu não vais a cumprir?
Não, vamos. Mas tu estás com pressa, por exemplo. Aconteceu este fim de semana, estava com pressa, precisava de mais um bocadinho e aquela pessoa ia até abaixo do, do limite de velocidade.
Não tem culpa nenhuma.
Não tem culpa nenhuma, ela está na vida dela. Mas pronto. António Félix da Costa, alguma vez. Fizeste batota.
Peraí, como é que se faz batotas numa corrida de automobilismo? Tu és piloto de Fórmula E, campeão do mundo, chegaste...
a falar em corridas em ou corridas. Tipo monopólio?
É o que tu queres, tu é que sabes.
Monopólio nunca não fiz batota.
Fazes sempre?
Sempre, pá. Sou a banca, estás a ver? Não, malta, eu controlo aqui, eu tenho aquele, eu sou o gajo sério, atleta, não sei o quê, esquece. Sou sempre carregado de massa no monopólio.
Mas no automobilismo, na Fórmula E, como é que se faz batota?
Tens, imagina, tu tens o regulamento das regras para toda a gente e depois há imensas zonas cinzentas, não é? E tens que operar aí, tu tens que operar nas zonas, é aí que tu vais fazer a diferença para as outras equipas. E aí, imagina, acontece imensas vezes, tu descobres ali o, a perla para esta nova época, com este novo regulamento, e a FIA, que é quem, a polícia ali do, daquilo tudo, olha, nós estamos a ver o que é que vocês estão a fazer, não adoramos, parem, estás a ver? Mas isto é o que se chama a zona cinzenta. E depois há malta que, imagina, tens pressões dos pneus que não podes baixar de 1.2 e malta que anda tipo em 1.1, que faz uma diferença grande, aí é rua direta. Isso nós não fazemos. Até porque, imagina, a Porsche não pode ser apanhada a fazer
uma ilegalidade,
porque
claro.
Tem... Depois isto vai ter consequências enormes na marca mãe, na marca de estrada e não sei.
E há algum buraquinho na lei... que vocês tenham apertado e que agora possas contar, que tenha mudado, por exemplo, o regulamento?
Imagina, às vezes não, corremos em Jakarta o ano passado, que estão 38 graus e uma 100% de umidade, e nós somos obrigados a usar a roupa toda antifogo por baixo do ou seja, estás a morrer de calor. Epá, eu não ia com as calças antifogo. E se és apanhado, não és desclassificado, mas é multa.
E é um risco que corres também, grande.
Tu? Não, mas isso queimar as pernas é indiferente. Eu não queria era passar calor. Eu tenho que precisar de depilação, por isso está-se bem.
Prioridades. Queimar as pernas agora, passar calor para uma pessoa não aguenta.
Mas o carro elétrico também pode pegar fogo, é isso?
E o problema é que uma bateria, se pega fogo, tu não a apagas. Okay. Tens que escavar um buraco no chão, lá para dentro e terra para cima. É a única maneira. Por isso, ardem as baterias, as do Fórmula E não. Mas uma bateria grande arde uma semana e tu não a apagas. Okay. Não se apaga.
Ou seja, extremamente perigoso. É um homem que vive no limite.
Sempre no limite.
Sempre no limite. Então, olha.
São só vocês a mim, eu também posso.
Queres fazer uma pergunta à cara a pôr?
Também queres fazer?
Faz deixa-me lá. Pensar. Calma, agora não me meto assim.
Então pensa nisto. Se só pudesses escolher um, preferias correr na pista ou surfar no mar?
Correr na pista. Mas adoro surfar.
Pois.
Mas correr na pista.
Pois nunca mais ias à água.
Correr a pé.
Não, correr no carro.
Eu adoro surfar, pá, mas eu sou um prego. Esquece.
Ah, não surfas bem?
Pá, não. Não, corta onda e tal. Divirto-me imenso. E tenho nível suficiente para ir para as Maldivas e fazer a minha surf trip anual, mas sou um prego. Sou um prego do caraças.
E aqui em Portugal, qual é a tua zona? Onde é que tu entras no mar e as pessoas já respeitam porque esta ali...
Pá, não sou local em lado nenhum, mas, talvez, mas no guincho conheço assim a malta toda, mas sabes o que é que me ajuda? O Kikas, tipo, eu assim, pá, Kikas, isto está a bué da crowd, anda aí surfar comigo. E o Kikas é mesmo de loucos, tipo, alguém pode estar à espera de uma onda há uma hora, o Kikas acaba de chegar e se ele rema para a onda, ninguém se
vai.
Mete. Então o Kikas é tipo, ele rema para onde diz, bora Tony, bora! E então a malta, como é ele a dizer também, então eu quando vou surfar com o
vais
Kikas,
no túnel de vento do Kikas.
O Kikas tipo, dá-me as ondas todas, que ele não quer para ele, porque ele está ali a treinar, mas esquece, o Kikas é via verde com ele. Hoje nem não vou surfar sem ele, porque senão não apanho ondas.
Isso é espetacular, para safar ondas falas com um dos melhores surfistas portugueses para te ajudar. Se calhar alguém pode fazer isso também contigo.
Nas pistas, mas como é que falas? Com os barulhos não
pois,
dá.
Está certo. Não, com o intercomunicador, tinham uma cena assim combinada. Tenho que pensar nisso.
Se só tivesses mais uma corrida na tua vida para fazer, onde é que gostavas que fosse a tua última corrida?
Boa pergunta, pá.
Obrigado, estava aqui escrito.
Talvez, olha, até vou mandar um cenário para cima da mesa. Mónaco, decisão de campeonato, empatado com pontos primeiro e segundo, eu sendo um deles, e arrancar de primeiro e segundo com o meu rival, acho que era lindo.
Quem é o teu rival?
Eu tenho vários. Sabes que o ano passado, na Fórmula E, chegámos à última corrida para ser campeões, 17 pilotos. O campeonato tinha assim umas regras que favorecia assim a malta toda ao longo do ano e éramos 17 pilotos na última corrida para ganhar o campeonato.
Ok, qual é aquele piloto que tu gostas mesmo de ver perder?
Os franceses. Eu corri numa equipa francesa com um colega de equipa francesa os últimos 3 anos.
Ok, está tudo
todos,
por isso estava
todos.
Tudo bem.
Okay. Temos aqui mais perguntinhas. Não, não te vais chafar, tu achas? Estás tranquilo demais. Achas que não?
Como é que os vossos normalmente vão mais abaixo? Vão-se mais abaixo, é?
Não,
tu estás bem.
Tá. É pá, atenção. Não...
Tu estás bem.
Estás tranquilo. Olha, qual é que foi a tua última multa? E o valor?
Minha última multa. Ah, parque foi estacionamento no verão no Algarve. Parei o meu carro e, consciente disso, mal. E disse: ah, pá, vai ser na boa. E como não apaguei.
Ah, depois.
Recebi agora uma carta em casa que, era, em vez de ser os 30€, já vai para aí 90€ e agora paguei-a e aprendi.
Esse é que é o problema: é que depois não pagas, ela continua a acumular e, yeah. e é bem pior.
Mas eu. Pá, eu não vivo cá e estou muito tempo fora. E então às vezes as cartas chegam e eu não as vejo. Mas a malta não quer saber disso.
Claro,
não,
claro não, imagina.
Paga,
é mesmo paga. Assim.
Isto deve ser desculpa, deve ser a mania que andas a correr aqui e ali.
Mas quê? És piloto ou não?
Na tua vida, em que é que não é bom seres tão rápido?
Então, nisso, não é?
Naquilo que estamos todos a pensar?
Para mim é top. Calma.
Sim, ficas logo despachado, viras-te e dormes, está tudo bem.
Olha, já estou aqui a ver, estou a escrever já para as notícias. Não, olha, o que é que não é tão bom? Eu sabes que eu faço tudo, aliás, tu estás-me a ouvir a falar, eu sou um bocado acelerado em tudo. E para as pessoas que vivem ao pé de mim e no meu meio ambiente, irrita um bocado. Falo a correr, faço tudo a correr, quando é para ir da pé daqui até ali parece que vou em marcha quase, estás a ver? Eu sou um gajo assim um bocado acelerado, o que para mim é completamente normal, eu nem noto, mas as pessoas dizem.
Bom, gera stress à tua volta, percebo.
Então, olha,
mas para aqui para o vosso coisa estou bem, porque eu estou a ver que vocês aqui estamos também é uma aceleração.
Estás sempre a andar, estás em casa, estás peixinho na água. Tu estás António Félix no carro.
Então, olha, estavas a falar disso e eu fiquei com dúvida. Até porque é uma pergunta que nós fazemos muito. António, estás solteiro?
Não estou solteiro, não.
Nós temos aqui um alarme solteiro tão bom, mas pronto, não podemos usar.
Não, vivo com a minha namorada já há 2 anos. Epá, estou a sofrer uma pressão social grande. Eu espero que ela não esteja. Acho que ela hoje ia dormir de manhã. Não deve estar a trabalhar. Mas que ela não está a ouvir. Mas pronto, sabes que 2 anos a viver juntos, já há aquela. Então aqui no nosso país.
Já começa, não é?
As amigas todas.
O quê? Mas ainda não casaram?
Ainda não.
Isso é gravíssimo. 2 anos a viver juntos e ainda não casaram?
Isso é o que os pais e irmãos. Tu andaste a falar com ela. Tu andaste a falar com ela.
Ela quer muito.
Não sei, acho que sim, não sei. Como mas é eu que... também quero, também quero.
Como é que a tua namorada quer ser pedida em casamento?
Já pensaste nisso?
A 300 a hora num carro. Não, ela não sei. Ainda não pensei nisso. Malta, vá lá, essa pressão que é. Vocês andaram a falar, tenho
não,
certeza.
Não andámos a falar nada. Mas eu percebo, é normal.
É normal.
E deixa-me dizer-te que depois de casares, a primeira coisa vai ser, se calhar, até no próprio dia do casamento. Então agora, e meninos e meninas e os
mas sabes que o casar e não sei o quê, tipo, estou na boa. Pá, ter filhos é uma coisa que eu penso agora a falar um bocadinho a sério. O que é que me vai provocar? Vou querer ir menos para as corridas, vou querer ir mais. É que eu neste momento tenho a minha dinâmica tão bem estruturada, tão bem controlada, tão bem montada.
Que não te imaginas a.
O que é que me vai fazer? Sim. Vou treinar menos? Não sei.
Vais andar mais devagar na pista?
Isso eu acho que não, sabes que eu estou a ver muitos pilotos a serem pais e aceleram mais até, e se calhar até ficam mais wise, tipo, batem menos e fazem menos erros, não sei o que é que isso pode acontecer, mas a mim é mesmo, imagina, eu faço 2 campeonatos do mundo, passo a vida a correr fora de casa e adoro o que faço e esta correria. E será que vou, se calhar até vou querer fazer mais. Tipo, se o puto não para de chorar e é só me dar fraldas, olha, vou fazer mais um campeonato.
Tu, aí quando tu começares a mudar fraldas, é que vais dar ainda mais valor à malta que troca os pneus nas boxes.
Eu não vou mudar fraldas.
Mas aquela rápida não vai.
Achas que não, não vais? Não,
exato.
Achas que não vais?
É o que toda a gente me diz.
Olha, eu já fiz o curso pré-parto, já estou treinado.
Às vezes os meus irmãos falam, António, fica aí com os meus filhos, os meus sobrinhos. São... Disse, a seguir a almoçarem e depois de fazerem as coisas, porque eu não vou mudar nada. Pá, no dia a minha irmã deixou uma filha dela aos 5 minutos de jogo, daqueles que até saem pelas costas, sabes?
Yeah. Tiveste que limpar um rabiosque.
Não, por sorte estava lá a minha namorada.
Estou a perceber.
Mas ia, pá, acho que sim, ia ter que fazer. Pronto.
Pá, claro, tem que ser.
Bora falar de corridas, não?
Vamos falar de corridas. Vamos. Então, quem é que é melhor a guiar? Tu ou o teu irmão?
Qual deles? Somos muitos. Não, mas acho que eu cresci com dois irmãos que corriam. E por acaso é uma parte da história engraçada. Eles dois corriam, os dois eram muito, muito bons. O meu irmão João, se calhar, começou um bocadinho tarde e aquilo depois também não seguiu. O meu irmão Duarte era muito rápido, mas esquece, ele passava-se da cabeça. Mas era tipo, tenho que ir andar à mocada a seguir a cada corrida. Era um bocado. E é complicado, mas acho que eu tive uma grande sorte em poder ter estes dois exemplos, ou seja, o que não fazer.
Sim, exato.
Mas digo isto no bom sentido, imagina, hoje em dia trabalho com dos meus cinco irmãos, trabalho com três deles, e as coisas correm tão bem e não há um, por eu ter make it e eles não há um pingo de inveja, eles torcem por mais, querem mais que eu ganhe que eu quase, e isso é uma, dou-lhes imenso valor por isso, é um apoio incrível que eu tenho dos meus irmãos todos, e é ótimo.
Tu fartas-te viajar pelo mundo. Qual foi a coisa mais estranha ou a pior coisa que te aconteceu em viagem?
Então, esta aqui é boa, por acaso. O ano passado, na Arábia Saudita, tivemos corrida. A corrida acabou. E veio a família real, os príncipes, os tios e os primos e aquela família toda de lá. E estamos na reunião a seguir à corrida. Pá, e houve-se um estrondo. Mas um estrondo enorme. Bah, fogo de artifício, porreiro. Não era fogo de artifício, era um míssil. Direto para o circuito, isto não passou, mas direto para o circuito para ver se a família real ia toda. Só que, mas entretanto, a família real é tipo: não, destes são 5 por semana. E eles têm um sistema, e foi um sistema antimíssil que bateu no. Só que foi mesmo, ia cair em cima de nós. E eu fui direto para o aeroporto para vir para casa. E qualquer, e quando faço check-in, passo a segurança de passaporte, aeroporto fechado 12 horas. 12 horinhas no aeroporto da Arábia Saudita de Riad.
Meu Deus.
Porque o míssil, antimíssil, não sei o que era.
Ai!
Yeah.
Boa história, obrigado pela partilha.
Esta foi porreira. Yeah.
Temos aqui uma excelente pergunta que é: qual é que foi o sítio mais inusitado onde atendeste uma chamada telefónica?
Ah, tu já sabes esta, que eu acho que já contei aqui, foi porreira.
Responde lá, né? O que é
então,
que aconteceu?
Fui campeão do mundo. Há 2 anos atrás em Berlim, plena pandemia, e fui campeão do mundo, não sei o quê, tive a mesma que fazer a reunião com a seguir à corrida com a equipa toda, e às tantas, pá, finalmente chego ao hotel, aquele meu momento sozinho, depois de fechar, não sei o que mais, chego ao hotel e dá-me aquela vontade de ir à casa de banho que nós todos temos, number 2, não foi?
Sim.
E eu, pá, porreiro, direto, descansadinho da vida, campeão, estás a ver, sento-me, toco ao meu telefone um número que eu não conheço, atendo. E era o Presidente da República, o Marcelo Rebelo de Sousa. Então estou eu, sentado, calças para baixo. António Valério Costa, parabéns, não sei o quê. Eu já conhecia o nosso Presidente da República antes. E então, mas imagina o cenário.
Imagina assim, é quando alguém me liga...
Eu não lhe disse.
Quando alguém me liga...
Ele agora vai saber, não é?
Quando alguém me liga e eu estou na casa de banho, eu fico sempre consciente que aquilo está a fazer eco.
Não, mas por acaso esta estava bem...
Insonorizada.
Em casa, isto é casa de banho casa... do estrangeiro, pá, isto tem
exatamente.
Condições.
Em casa, para casa, evito, mas ali, olha, não sei, estava tão contente e imagino, quando ganho corridas ganho muitos amigos, não é? Recebo claro. Muitas mensagens, muitas chamadas e eu respondo a toda a gente. Então, não vou adiar, se está ali a chamada, vai logo. E pronto, e era o nosso Presidente da República.
Lindo.
Espetacular. Olha, tu
tens... Depois recebeu-me em casa dele, no Palácio, e fui lá, mas não lhe contei a história.
Ainda. Que presente é que se dá a um automobilista? O que é que os teus amigos te dão? Porque o que é que há para dar? Vai mais um carro?
Mais um capacete?
Mais um capacete?
Parece os sapatos da tua namorada, fogo, mais um par.
Pá, imagina,
eu falei no geral, eu falei.
Esse problema.
Claro, toda a gente tem.
Imagina, a melhor coisa que me podem dar, pai, e a Inês, a minha namorada, passa-se quando eu digo isto, que é uma vela para casa. Eu sou viciado em cheiros, tipo, tem que cheirar bem, tudo. E eu quando peço, malta, António, o que é que és presente de anos? Pá, velas, e eu até digo qual é que é. É, pá, isso não tem graça nenhuma, velas, e a malta passa-se comigo, eu, pá, dei-me velas.
Sais barato, eu não percebo porque é que as pessoas...
Calma. Eu sei que é uma seca e esta ele resposta...
Ele não disse a marca da vela, se calhar não é barato.
John Malone, não, estou a brincar, não, Zara está-se bem.
Estás a ver?
Adoro.
Zara Home pode ser.
Ótima.
Estás a ver? Portanto, é isso. Sim, o homem gosta de velas, oferece-me velas. Pá, está tudo bem.
Muito bom.
António Félix,
então um carro. Mas...
aí é mais complicado, porque depois és exigente, não, para mais conduzes na Porsche, né? Depois fica difícil. António Félix da Costa, hoje a jogar à cara podre no café da manhã da RFM. Quantos capacetes tens? Sabes?
Então, eu são 3 por ano. Corro há 22 anos.
Como assim 3 por ano?
Então, eu como faço 2 campeonatos, não é? Faço o da Fórmula E e o Mundial de Resistência e preciso de ter 2 capacetes em cada lado, sempre operacionais, porque o capacete tem o tubo da água, tem o rádio para se falar as comunicações todas com a equipa, e ou se chove ou se não se quer, tens de ter sempre 2 prontos para tudo. Mas no Mundial de Resistência o carro, como é tapado, não leva pedras, não leva com nada, por isso há um sempre que faz um ano e fica lá depois como substituto para o ano a seguir, mas vem sempre um novo. E depois aqui também já entra um... patrocínio, as marcas dos capacetes que me patrocinam, não sei o quê, também querem que eu recicle, porque depois as pinturas, às vezes fazemos umas que brilham no escuro, não sei o quê, então há aqui toda uma coisa, mas 3 por ano, por isso eu tenho uma parede em casa cheia de capacetes.
E nunca ofereces capacetes autografados?
Não, o que eu faço é troco com outros pilotos, ou seja, eu tenho a minha coleção e uma vez por ano...
Tipo
pego
camisolas
um
no futebol,
exatamente,
não é?
Exatamente, então estou a começar a ter a parede dos pilotos com quem eu já troquei de capacetes.
E com quem é que tu gostavas de trocar capacetes?
Todos menos os franceses.
Então o próximo agora vai ser com o... Mas já troquei com o francês.
Estava a brincar contigo,
Mas agora, olhando para o espectro maior...
O próximo, e já está combinado, é com o Max Verstappen. Já temos combinado, no fim deste ano a minha troca é com ele.
Então, e de qualquer piloto de sempre do mundo?
Talvez o Ayrton Senna.
Claro, tinha que ser o Senna.
Talvez o Ayrton Senna. Vou-lhe ligar.
Porque sabes que os capacetes. Porque rendem mais os capacetes dele. Não é? Depois, se quiseres vender na net.
Não vendia.
É uma lenda. Este campeonato do mundo tem que ser teu. Estás em quarto lugar, não é?
Exatamente.
É sempre a subir agora.
Imagina, comecei o ano muito mal. Mas mesmo muito mal. E agora já demos a volta à coisa, fiz 2 pódios seguidos, ganhei uma corrida, a última fiquei em quarto, ou seja, agora finalmente afinámos com aquilo, eu troquei de equipa e não é fácil conheceres 50 ou 60 engenheiros novos.
Quantas
mecânicos.
Provas faltam?
11, ainda temos.
Ainda dá tempo.
Qual é que estava a 60 pontos do líder, já só estou a 20 e tal.
Qual é a música que mais te inspira agora neste momento, que tu ouves antes das provas?
Tenho aqui uma playlist de tipo de motivação. E é tipo AC/DC e Guns N' Roses. Qual é o mood? Imagina que estou em primeiro e tem que ser uma corrida de gerir pneus e não posso ir ouvir AC/DC, senão vou arrebentar com os pneus todos nas primeiras 5
então,
voltas.
E o que é que ouves nessas alturas?
Marisa, Rui Veloso. Para me acalmar um bocadinho.
Para acalmar um bocadinho, por causa dos pneus.
Mas imagina, arranque décimo e temos que ir ganhar 5 ou 6 ou 7 lugares. É pá, AC/DC para cima.
Certo?
Boa. Boa.
Qual é a tua música de AC/DC preferida?
Shoot the Thrill.
Bom. Pronto, agora já sabemos que quando ganhares vamos tocar sempre aqui essa música.
Bora.
Ok, está combinado.
Bora.
Obrigado a todos. Grande António Félix da Costa no Cara Podre da RFM.
Este é o Café da Manhã da RFM. Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagine que viu o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais. Veja como se fosse a primeira vez.